Em condições de dar início à nossa reunião da Comissão de Inquérito, e este ligeiríssimo atraso no começo deveu-se ao facto de uma articulação com os vários coordenadores dos também vários grupos parlamentares para assestar a metodologia da reunião de hoje. E assestamos no seguinte: como as propostas de alteração foram enviadas por escrito por todos os grupos parlamentares, nós iríamos dar agora um máximo de 5 minutos a cada grupo parlamentar para apresentar genericamente as conclusões, depois as conclusões, não, as propostas de alteração, depois a senhora deputada relatora diria o que aceita e o que não aceita. E depois, em função disso, logo vemos como é que prossegue a reunião. Parece mais temporâneo, antes de saber aquilo que a senhora deputada relatora aceita ou não aceita, estar já a definir como é que será em seguida, ou como é que decorrerão em seguida aos nossos trabalhos. De maneira que eu ia dar desde já a palavra aos grupos que se inscrevessem para apresentar as suas propostas de alteração. O Sr. Deputado António Gameiro pediu a palavra, faz favor, e eu vou aqui marcar os 5 minutos e vou interromper no momento certo, está bem? Faz favor, Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O PS, conforme anunciou na última reunião, fez aqui um conjunto de propostas de alteração, sobretudo de redação das conclusões, mas também aqui e ali de adição de um conjunto de propostas de alteração do próprio relatório, que penso que o melhoram na generalidade, sobretudo tendo em atenção 3 ou 4 premissas essenciais. A primeira, a posição do PS de princípio, que gostaríamos que pudesse ficar refletida, de que os estaleiros navais eram para o anterior governo e são para o PS uma área de intervenção estratégica e, portanto, quisemos aqui e ali aflorar esses aspectos para poder melhorar o relatório, para que isso ficasse claro. Segundo, aflorar e tentar... Está um bocadinho barulhento. Aflorar e de certa forma também esclarecer a questão dos auxílios estatais, de modo a que isso ficasse claro, para que também o Estado português e o atual governo não fique prejudicado pela redação de nenhuma conclusão que possa levar a que qualquer instância comunitária tenha uma ideia que é aquela que nós também não temos. E depois vários pontos onde fazemos, sobretudo, algum aclaramento de expressões que a senhora relatora utiliza e que utiliza bem, mas que nós julgamos que era melhor e que era possível ir um bocadinho mais longe, concretizando a partir desde logo da primeira conclusão. E, de facto, as conclusões, como aqui afirmámos, mereciam, penso que a senhora relatora estará sensível a isso, um maior aclaramento, uma maior precisão numa série de matérias, nomeadamente a questão da privatização e do facto de haver uma resolução do Conselho de Ministros que afirma perentoriamente e de forma clara as razões pelas quais o próprio processo de privatização não continuava, a questão do facto de se tentar aqui mensurar quanto é que o plano de construção foi executado, quando muitas, ou ao longo dos anos, entre 2004 e 2011, e depois também já em 2012, muitos dos investimentos previstos foram sendo autorizados aos ministros de Defesa denunciar essas pretensões de investimento. E depois, mesmo relativamente ao facto do caso da Atlantic Line ou do Atlântida ter sido o tema dominante na CPI, parece-nos que foi, não é? Há um conjunto de considerações que, a nosso ver, deixam com mais realismo, não com mais verdade, mas com mais realismo, aquilo que se passou na própria Comissão de Inquérito. De facto, a senhora relatora fez um trabalho onde tenta, como aqui sublinhámos, partir da premissa da conclusão primeira, dizendo que havia um conjunto de insinuações e de nebulosa, coisa que o requerimento inicial não levantava, mas que ela existiu e existiu na comunicação social, que, na opinião pública, e portanto também tentámos aclarar isso para que depois a senhora relatora tenha espaço para mais à frente aceitar alterações que têm a ver com essa própria base de partida, nomeadamente também a recomendação quinta. A recomendação quinta, que de certa forma faz uma própria crítica a esta comissão de inquérito, que acho que, a meu ver, não devemos fazer, sob pena de nos estarmos a desprestigiar o trabalho que fazemos. De facto, e por último, não sei, 4 minutos e 19, e por último, nós olhamos para as conclusões, nomeadamente para a conclusão 54 e seguintes, até 64, relativamente aos auxílios de Estado, que é uma matéria muito importante para o Estado português, foi no passado e continua a ser e continuará a ser no futuro, porque estamos convictos que o Governo tudo fará para que não haja, digamos assim, nenhuma penalização em Portugal sobre essa matéria e que os argumentos jurídicos e técnicos financeiros que possam ser aduzidos sejam no sentido de defender o Estado português a não devolver nenhum dinheiro à União Europeia. E, portanto, estas foram as preocupações centrais das nossas alterações e eram estas que gostaríamos que pudessem ser aceites, sendo certo que estamos abertos a qualquer alteração, alguma a retirar alguma expressão que esteja menos feliz ou menos rigorosa, porque somos humanos e o trabalho humano às vezes também falha. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra a algum grupo parlamentar. Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Pedro Soares.
Mota Soares é o outro, Sr. Presidente.
Foi eu, sabe porquê? Estive ontem com ele numa sessão pública e agora estava-lhe a chamar Pedro Mota Soares. Pedro Soares, faz favor.
Em primeiro lugar, fazer o cumprimento da praxe à relatora, independentemente das considerações políticas que irei fazer, quer ao trabalho, quer ao relatório, percebe-se que há, de facto, um trabalho e uma atenção que é dada sempre em qualquer processo como este e, por isso, reconhecer esse esforço. Mas dizer que sobre a nossa opinião e acerca dos pontos de vista que já temos tecido nesta comissão, pela deputada Mariana Aveca, há um distanciamento claro entre aquilo que nós assistimos nesta comissão de inquérito e aquilo que vem inscrito no relatório. E mais do que por transcrições erradas, que eu creio que elas não acontecem, o que se passa é por uma construção deliberada das transcrições para chegar a conclusões que isentam de qualquer culpa o Governo sobre todo o processo relativo aos saleiros navais de Viana do Castelo. E é isso que nós não acompanhamos. E por isso partimos de um pressuposto muito negativo sobre este relatório, fizemos propostas de alteração que visam corrigir algumas das lacunas mais gritantes, mas que, mesmo assim sendo todas aprovadas, minoram os problemas, não o resolvem na totalidade. Mas temos consciência disso. Em todo caso, estas propostas de alteração às conclusões que fazemos são propostas que poderão fazer toda a diferença para a avaliação geral do relatório. Em primeiro lugar, o reconhecimento da posição dos diversos governos em função dos estaleiros. E há a pergunta: os governos fizeram tudo o que poderiam ter feito para manter os estaleiros em funcionamento e os estaleiros fizeram tudo o que poderiam ter feito para manter um bom funcionamento dos estaleiros? A resposta é clara: não. E esta conclusão falta no relatório. Não, não fizeram os anteriores governos, não fez o atual governo. E por isso é que indicamos claramente que o desinvestimento na empresa teve como propósito inequívoco o da destruição da empresa, enquanto património público, enquanto presença de construção naval pública na esfera da economia nacional. E para nós ficou claro também que, após construir todo este processo, a decisão, mesmo assim final, de entrega dos estaleiros à Martifer foi uma decisão política do próprio Ministro da Defesa, como ele reconheceu em entrevista televisiva. E por isso é em factos que nós nos socorremos, ou de que nós nos socorremos, para poder apresentar esta conclusão que é indicada. Por outro lado, ficou também claro que, ao contrário do que tem sido dito pelo Governo, a entrega dos estaleiros à Martifer não garante a continuidade da construção naval, podendo mesmo abrir portas para que outras atividades para lá da reparação e construção naval sejam levadas a cabo naquele espaço. E isso é essencial para nós que esteja no relatório. É certo que há outras vertentes. Estas que eu indiquei são vertentes mais gerais. Há outras vertentes mais particulares, quer alterações relativas à clarificação sobre as empresas Atlantic Line e os estaleiros, a forma de como foi celebrado o contrato dos dois ferries, mas particularmente não ficaram claros para nós os motivos da não concretização dos programas relativos aos equipamentos militares e às contrapartidas relacionadas com essa aquisição.
Senhores, senhores deputados e restantes pessoas circulando nesta sala, eu agradecia que fizessem pouco ruído, porque, como temos de ter a janela aberta por causa da avaria do ar-condicionado, depois perturba os oradores e perturba a senhora deputada relatora, que tem que ouvir com muita atenção as propostas de alteração que são feitas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para concluir, com duas ideias, creio que as alterações que fizemos ao documento estão claras e explicadas. Concluir dizendo que esperamos que haja uma abertura da maioria. Esperamos que essa abertura seja real, porque, de facto, não poderemos ter mais uma comissão de inquérito que a conclusão que retire é que o Governo fez tudo bem e que todos os governos que têm uma maioria que lhes legitime votações em comissões de inquérito fazem sempre tudo bem. Isso é que não é aceitável e parece-nos que, em nome desta empresa, em nome desta região e dos trabalhadores desta empresa, isso não pode acontecer. E um segundo ponto: que haja, da parte da Assembleia da República, a demonstração da independência face ao que o Governo tem dito enquanto ladainha institucional e que se reconheça que este Governo esteve errado na decisão de tomar a privatização, a subconcessão à Martifer, e que essa decisão é imputável claramente e inequivocamente ao Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento também todos os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português demarca-se, já o tínhamos dito na reunião da semana passada, demarca-se das conclusões do relatório. Consideramos que as conclusões que o relatório apresenta são conclusões que partem de uma premissa da senhora deputada relatora, que é de ilibar e branquear a atuação do Governo PSD-CDS-PP neste processo, e particularmente uma postura de defesa e de encapotamento de todo o desempenho tido pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, e neste sentido nós apresentamos um conjunto muito significativo de propostas de alteração, que englobam não só substituições das conclusões que a senhora deputada relatora apresenta, mas também propostas de supressão, de eliminação de conclusões, bem como propostas de aditamento de novas conclusões. Há, no entanto, umas questões centrais que para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português são fulcrais e que não foram objeto do tratamento por parte da senhora relatora, ou sendo não traduzem cabalmente a visão que o Partido Comunista Português tem, e sobretudo aquilo que se passou nas audições desta comissão, e aquilo que nós de facto começamos desde logo pela subvalorização da importância dos estaleiros navais de Viana do Castelo para a região, para o setor económico português, nomeadamente ao nível da construção naval, e do impacto social que esta decisão de liquidação e encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo tiveram para a região. Pois há de facto um conjunto de, a senhora deputada relatora subestima a importância que foi, que se revestiu o cancelamento das encomendas para a Marinha. E portanto há claramente uma subvalorização do impacto que esta decisão do governo atual teve, que, diga-se de passagem, à data deste processo reprivatização e da privatização e depois da subconcessão, era a maior encomenda que os estaleiros navais tinham de Viana do Castelo e que o relatório não, de facto, traduz, na verdade, aquilo que se passou sobre isso. Também como não traduz e como também falo de uma forma muito superficial e muito pouco abrangente o tratamento que faz à questão dos asfalteiros e da encomenda dos e do processo e da não construção dos asfalteiros durante estes 10 anos de vigência do governo PSD-CDS-PP. E, portanto, também nós apresentamos um conjunto de propostas de alteração tendentes, de facto, a que fique claro que o quão não foi feito no tendente a essa matéria. Depois há também questões relevantes sobre questões como as contrapartidas. É certo que a senhora deputada refere três pontos sobre as contrapartidas, mas para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não fica claro das audições, e nós fazemos uma proposta relativamente a isso, sobre o não cumprimento das contrapartidas e fazemos uma proposta, estando em curso uma comissão de inquérito que vai versar e que versa sobre as contrapartidas, que remetemos e que também para as futuras conclusões dessa comissão este é um cabal esclarecimento, de facto, da razão pela qual não foram cumpridas as contrapartidas relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Depois há, de facto, a questão que também para nós, que nos parece que deveria ser tratada de uma forma mais clara, mais transparente, e que tem a ver com o facto de não ter sido litigado, e foram vários, de facto, os depoentes que aqui disseram a razão de não terem sido litigado o Atlântida, o processo de litigação entre o Estado português, os NVC e a Atlantic Line. Também nos parece que essa é uma questão que deve ser colocada. Assim como também não podemos aceitar que o relatório coloque ao mesmo nível de responsabilidades, e eu termino já, Senhora Presidente, coloque ao mesmo nível de responsabilidades os trabalhadores, das administrações e dos decisores políticos. Pensamos que é, no mínimo, desonesto politicamente dar essa responsabilidade aos trabalhadores. Os trabalhadores, durante estes anos, foram os trabalhadores que mantiveram a empresa como a mantiveram, foram eles que foram, de facto, foi aqui reconhecido por vários depoentes a qualidade dos trabalhos, do trabalho desempenhado pelos trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e aquilo que a senhora relatora opta por fazer é, de facto, colocar os trabalhadores ao mesmo nível, na mesma responsabilidade que decisores políticos e administrações, o que nós não podemos aceitar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro inscrições por parte do CDS-PP e do PST, de maneira que dava, também não apresentaram propostas de alteração e, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada relatora. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos e vou começar então por, de uma forma muito sintética, responder àquilo que foram as intervenções dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Não por esta ordem, foi primeiro PS, Bloco de Esquerda e PCP. No que diz respeito às propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, foram feitas propostas de alteração às conclusões e também propostas de alteração a algumas... alguns factos que vão sendo aqui reportados para o relatório, algumas páginas onde eu incorporo algumas afirmações das entidades que foram ouvidas, Algumas delas eu considero que de facto são perfeitamente aceitáveis e não tenho qualquer problema nenhum em incluí-las. Outras tenho mais algumas reservas e portanto ficarei na inteira disponibilidade depois para chegarmos aqui a algum entendimento, porque de facto para mim algumas delas passam pelo pressuposto de que aquela palavra não esteja assim ou que a parte final não seja assim e portanto parece-me que é de todo aceitável estas que dizem respeito a propostas de aditamento de texto aqui a incluir. No que diz respeito às conclusões, pois há muitas delas com as quais eu concordo e estou na inteira disponibilidade para as aceitar, são muitas e portanto se calhar estarmos aqui a dizer o ponto a ponto se calhar será mais útil reunirmos no final da reunião e fazermos aqui uma espécie de um resumo, porque são mesmo muitas, podíamos estar aqui muito tempo. E algumas delas também é a mesma situação, ou seja, eu parto do pressuposto que há uma parte daquilo que é as vossas propostas de alteração que não esteja redigida desta maneira, mas que a conclusão fique a constar como os senhores aqui propõem. No que diz respeito às propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, muito obrigado pelas suas palavras. Eu devo dizer que tive algumas dificuldades em perceber as vossas propostas no que diz respeito exatamente à introdução que é feita, porque parte, na minha opinião, de um pressuposto errado, é que a empresa não foi privatizada, na minha opinião, e é esse o sentido que é dado aqui a esta introdução que os senhores apresentam, e portanto eu com esta não posso concordar. Temos aqui alguns pontos de eliminação de parágrafos, coisas pontuais, por exemplo, no ponto 11, 18, 22, 25 e 49, com os quais parcialmente concordo e, portanto, não me incomoda incorporar também isto que os senhores aqui propõem alterar, mas são parciais, não são totais. Porque eu entendo que algumas delas, da forma como o Bloco de Esquerda as propõe, desvirtua a conclusão que eu apresento, não fica da mesma maneira. E, portanto, se ela pudesse ser redigida, não exatamente como os senhores têm aqui, mas uma espécie de mistura entre aquilo que eu apresentei e o que os senhores aqui apresentam, quanto ao ponto, como disse, 11, 18, 22, 25 e 49, estou disposta a incorporar. No que diz respeito ao Partido Comunista, pois, senhora deputada Carla Cruz, eu percebo que efetivamente a senhora tenha uma opinião política sobre aquilo que é o meu relatório. Quanto a isso não me vou pronunciar, aquilo que eu lhe posso dizer e quanto a isto vou ter mesmo que lhe responder no que diz respeito à opinião que a senhora emitiu na parte final da sua intervenção e ao facto de dizer que há alguma desonestidade naquilo que eu digo quanto à apreciação que é feita dos trabalhadores, eu tenho que lhe dizer que não concordo com aquilo que a senhora diz e entendo que efetivamente respeito na íntegra aquilo que é o trabalho daquela gente que muito sofre certamente e que muito está a sofrer pelo facto de ter ficado sem postos de trabalho e o PCP não é dono das dificuldades dos trabalhadores pelo país e, portanto, eu não aceito aquilo que é a crítica que a senhora aqui apresentou, no sentido de dizer que estou aqui. Oh, senhora deputada, é a sua opinião, pronto, é o que eu tenho a dizer quanto a isto. No que o demais tem a ver com as propostas de alteração apresentadas, aquilo que o PCP apresenta é uma nova redação de todas as conclusões. E assim seria, se todas elas fossem incorporadas, passaríamos a ter umas novas conclusões e se calhar tínhamos de ter um novo relatório, porque não faz sentido o que aqui está ser incorporado no relatório que eu apresento. Mas também há aqui alguns pontos com os quais eu concordo e, portanto, não tenho problema nenhum em acrescentar aquilo que os senhores sugerem, designadamente na conclusão 11, na 22A, posso estar aqui a enganar-me nos pontos, na 24A, na 27A, 28A e 28B, porque entendo que são mais pormenorizadas, na 34 e na 35. Penso que são estas, mas também algumas delas são parciais, porque entendo que se forem incorporadas na forma como os senhores aqui propõem, desvirtua aquilo que é a conclusão que eu apresentei. E é só, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada relatora. Assim sendo, temos agora uma questão de metodologia de trabalho. A senhora deputada relatora, porventura, quererá reunir com cada um dos grupos parlamentares? Se calhar fazia algum sentido, não é?
As outras, Sr. Presidente, eu aceito incorporá-las parcialmente.
Parcialmente.
Já são aqueles pontos que eu já referi. Agora,
Então, eu se calhar iria propor se nós pudéssemos interromper os nossos trabalhos, porque a senhora deputada relatora sabe que vai incorporar, quer do PCP, quer do parcialmente, e do Bloco, não é? Em relação ao Partido Socialista, quer ter uma reunião com o Partido Socialista para também transmitir, como são muitas propostas de alteração, o que aceita e o que não aceita. Talvez pudéssemos interromper esta reunião por uma hora, talvez, o que é que acha? A senhora não chega? Meia hora? Senhor, sim, meia hora, e trabalham em conjunto, não é? Eu registro dois pedidos de palavra e vou já dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares e ao Sr. Deputado António Filipe, porque presumo que sejam quase uns pedidos de trabalho de interpelação sobre a condução dos trabalhos. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Pedro Soares.
Sim, Sra. Presidente, eu nada tenho a opor a que, caso a Sra. Relatora queira ter uma reunião parcelar com os grupos parlamentares. Já percebi daquela que foi a resposta que deu ao Bloco de Esquerda, que há algumas propostas de eliminação parciais que aceita, mas matéria de alteração das conclusões não aceita. E por isso, do nosso ponto de vista, a nossa relação de trabalho está concluída com aquela que foi a intervenção que teve. Agora, eu não estava a pedir a palavra tanto para esclarecer nestes termos, mas sobre o processo de trabalho a seguir. Não sabemos quanto tempo durará a reunião com o Partido Socialista e eu creio que é mais salutar, então, agendarmos para amanhã a votação, sendo depois distribuído até amanhã aos grupos parlamentares as alterações ao relatório, de forma a que nós possamos ver com toda a transparência o que foi alterado, o que não foi alterado e votar em concordância com isso. Acho que teria mais facilidade do ponto de vista procedimental e até seria mais fácil para nós nos prepararmos, porque se houver muitas alterações de texto, é difícil depois, em cima desta reunião, ter essa preparação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, é basicamente o mesmo sentido, só para que seja assegurado que os grupos parlamentares não são confrontados em cima da hora com propostas negociadas entre dois partidos, quando cumprimos aquilo que foi acordado, ou seja, entregámos as propostas até à segunda-feira da semana passada, como estava acordado, e elaborámos o nosso guião em função das propostas que existiam. E, portanto, a haver novas propostas, elas deveriam ser distribuídas com a antecedência necessária para que os grupos parlamentares possam pensar nelas, não é?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não há novas propostas de alteração, elas foram todas distribuídas. Penso que houve correção de gralhas que chegou ainda hoje, aliás, hoje de manhã.
Sr. Presidente, eu estou a dizer, Sr. Presidente, futuras propostas futuras, as que existem nós sabemos. Agora, se das reuniões que tiverem lugar durante o dia de hoje surgirem novas propostas, os outros grupos parlamentares não deveriam ser confrontados com elas no momento da votação. Deveríamos ter alguma antecedência de umas horas para que possamos ver as propostas novas. A não ser que não existam, não é? Ou que não venham a existir.
Senhor Deputado, tanto quanto me transmite a senhora deputada relatora, não haverá propostas novas. Em função destas propostas de alteração que surgiram, haverá incorporações parciais de propostas dos vários grupos parlamentares e é sobre essas que se trabalhará, penso eu, que a senhora deputada relatora trabalhará, sendo que eu própria hoje ainda precisava de um texto para enviar, porque a conferência de líderes é amanhã e, portanto, do ponto de vista burocrático, eu tenho que enviar um projeto de texto final para que possa ser agendada a apresentação em plenário, quer do relatório por parte da deputada relatora, quer por parte da presidência da comissão. O senhor deputado Fernando Negrão pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, é para registar, enfim, a fuga ao diálogo que o Bloco de Esquerda aqui fez de uma forma imediata, não é, que se pôs de parte da discussão, de qualquer tipo de discussão aqui na comissão. E em segundo lugar, senhora presidente, é só para concordar com o que acaba de dizer, no sentido de que, com certeza, senhora deputada relatora, apresentará já uma versão hoje que, durante o resto do dia, nós, os vários partidos, poderão analisar para podermos votar já amanhã. Era só isso. Muito obrigado.
Muito bem, parece-me que está registado um entendimento, no sentido que então esta reunião, enquanto reunião de comissão, acabaria agora. A senhora deputada relatora trabalhará as conclusões finais, distribuí-las-á ainda hoje, assim que estejam prontas, aos vários grupos parlamentares para que as analisem e amanhã às 3 horas da tarde juntamos-nos aqui para proceder à sua votação. Penso que... Como? Sim, penso que será preferível, os senhores deputados estão mapejando numa sala onde funciona o ar-condicionado, penso que se registará um aumento de temperatura para dizer que estamos no verão amanhã e, portanto, vamos tentar fazer isso com os serviços da Comissão e muito obrigada por esta colaboração, muito obrigada aos grupos parlamentares pelas propostas que apresentaram. Muito obrigada à senhora deputada relatora pela abertura que manifestou para a sua análise e ponderação. E então até amanhã às 3 da tarde. Muito obrigada.